Galera, pensei em começar o Mini Lua Podcast de hoje declamando um lindo poema.
Fazendo o quê?
Um lindo poema.
Lá vem bomba.
Declamar um lindo poema, é isso?
Declamar. Fica quieto agora que eu vou falar.
Peraí. Você ia recitar um poema, é isso, no começo do cast?
Se você deixar, é claro.
Mas qual o poema de quem?
Posso? Sou foda. Na cama, eu te esculacho. Na sala, ou no quarto, no beco, ou no carro. Eu sou sinistro. Melhor que o seu marido, eu esculacho o seu amigo. No escuro, eu sou perigo. Avassalador, sou um cara interessante. Esculacho o seu amante até o seu ficante. Cara, a mulher da música é uma vagabunda, né?
Pô, mas você não vai chegar na parte do Digidim, porra?
E nesse ritmo de alegria, nós vamos começar mais um Mini Lua Podcast com meu amigo Bruno Costa dos Cinéfilos. Cinéfilos? Dando a partida. Então, no o Diego tá aqui também, viu, gente?
Oi.
Então, no 3, 2, 1, Mini Lua Podcast.
Lançar!
Ai, meu pai.
Ai, ai. Você falou que eu podia fazer do jeito que ele quisesse.
Ah, tá bom, tá bom. Mas não tinha que ser o Marcelinho, né, cara?
Tô ajeitando meu cabelinho, pô.
Muito bem, leitor do Mini Lua, está no ar mais um Mini Lua Podcast. Este é o episódio 3, digridim, digridim, digridim. Eu sou Marcos, o gênio do mal, na companhia dançante de Diego Mini Lua.
Ô, galera.
Ô, buenas, tem que falar buenas.
Buenas é o tradicional.
Buenas, e do meu amigo Bruno Costa.
Eu sou o Bruno Costa, ô, gênio do mal.
Não. Gênio do mal sou eu. Meu amigo Bruno Costa, ô gênio de nada, do que nós vamos falar hoje?
Ah, vai falar de música popular brasileira.
Boa, né?
É isso aí. Ou que a gente considera boa, pelo menos, né?
O Mini Lua Podcast de hoje vai, é dedicado à Lacraia, que descanse em paz, né?
A Leguinha Pocotó.
Então é aquele breve momento em que a música sobe. Diego, você tá quieto hoje, filho?
Tô degustando um vinho aqui, muito ocupado.
Ô, rapaz. É, nada melhor para ouvir um bom funk do que degustar um vinho, né?
Com certeza. Muita bebida para ouvir essa porcaria.
Sangue de boi, né, Diego?
Sangue de boi.
Então, vamos para aquele momento em que a música sobe. Uma música de boa qualidade, né? Eu espero.
Estamos ouvindo Falcão. Nós estamos ouvindo Falcão.
E aí a gente começa.
Que homem é homem, menina é menina.
Gostaria de começar o programa falando o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, a gente fala música brasileira, mas a música está em decadência no planeta todo.
Você diz o quê? Música popular brasileira? É isso? MPB?
Não. Vamos falar da música brasileira em si, porque MPB tem muita coisa boa no MPB, né?
Você diz música brasileira, você diz restart?
Bicho, vamos abrangir legal essa porcaria toda, sabe?
Jesus.
Mas, ô Bruno, há de convir comigo que a música está em decadência não só no Brasil, cara, ela está decadente no planeta inteiro. Se você for parar pra pensar, é porque assim, a gente ouve algumas letras em inglês, né, Diego? E acho que o negócio Sim. É muito louco.
Você diz decadente em quê? Em som ou em letra e composição?
As duas, três coisas.
Três coisas, na verdade, cara. Vamos parar pra pensar. Qual foi a última grande banda de que você tem lembrança? Que você fala, porra, essa banda é foda pra caralho, insuperável, e depois nada mais apareceu.
Olha, eu gosto muito de Coldplay, vale?
Vale, Coldplay é bom.
Puta, banda de mulher do caralho, mas vale. Vale, tá valendo. Mas assim, se você for parar pra pensar, eu acho que a última grande banda de sucesso foi talvez, no mundo rock, talvez Guns N' Roses, que foi uma explosão mesmo, daquele jeito.
Teve uma grande importância, assim, nos anos 90, digamos assim, né? Final dos 80 pros 90, não é isso?
Isso. Poxa vida, Bruno, você falou uma coisa legal, Diego. Importância. Relevância. As músicas de hoje não tem mais relevância nenhuma, em lugar nenhum.
Não, tá complicado, porque eu não sei se o povo tá emburrecendo, porque eles estão aceitando cada vez coisas piores e as músicas vão decaindo, e qualquer porcaria vai virando música. Exemplo é a música que o Marcos declamou no início do podcast.
que teve 1 milhão de versões e forró. Não, e outra coisa também, um grande problema, é que quando uma porcaria dessa faz sucesso, ela não faz sucesso só no funk ou só no forró. Ela caminha por todas as classes.
Tem gente burra em todo canto, né?
Só tem música brasileira ruim? Ainda existe música brasileira boa? Alguém? E se sim, alguém pode me dizer uma, pelo menos?
Existe muita música brasileira boa, mas não toca em rádio, não aparece na TV e coisa alguma. Tem bandas, por exemplo, aqui no Sul, né? Tem muita banda tipo Cartola, Engenheiros do Havaí, Cidadão Ken, bandas que são extremamente boas, mas saiu daqui, ninguém sabe quem é, onde foi, como foi parar.
Ah, Engenheiros do Havaí é conhecido, mas conhecido. Essa Cartola mesmo eu não conheci. E você, Bruno? Alguma música popular brasileira assim que você fala, porra, isso é bacana, isso dá pra ouvir?
Cara, eu gostava muito de Barão. Sempre gostei muito de Barão Vermelho. Achei uma banda muito, muito boa, principalmente na época do Cazuza. Eu acho que as músicas do Barão sempre me agradaram extremamente. Acho que mais, não só pelo Cazuza, acho que o Frejá também sempre foi muito bom na parte de composição também. Então eu sempre ouvi muito Barão Vermelho. Titãs também, uma época eu ouvi bastante Titãs, mas nunca foi muito de me agradar, mas eu gostava de Titãs, achava Titãs legal.
Dos anos 90, né? Dos anos 80.
Das bandas atuais, as que apareceram depois desse boom que o Brasil teve desse tipo de banda e tudo mais, aquele...
Decadente.
Ilha e tudo mais, né? E tal, cara, eu ouvi muito Rapa, por exemplo. Rapa é uma banda que eu gostava. O próprio Skank também tem umas músicas que eu acho muito legais. Não são todas, mas tem muita coisa legal.
Mas é aquilo que você falou, Bruno, algumas bandas, assim, ainda tem aquele problema. Algumas bandas são legais, mas elas não têm importância nenhuma pra música em si. Elas não alteram nada, elas não trazem novidade, saca? Essa é a decadência de que nós estamos falando, né?
Diogo vai concordar comigo. Eu acho que o Brasil, não só o Brasil, eu acho que o mundo, cara, eles entraram numa fórmula, algumas bandas entraram numa fórmula, cara. Essas boy bands que surgiram muito, a gente teve muito, por exemplo, Backstreet Boys, Five, NSYNC, sabe? Pô, muita
fórmula. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Todo mundo que lê o Minilu e conhece o Adriano, ele dançava NSYNC quando era novo. Obrigado.
Agora deixa eu te falar uma coisa. Aí algumas pessoas falam assim: ah, você não entende. Ah, você leva muito ao pé da letra. Ah, você é preconceituoso. Agora, risca a música, deixa em silêncio. Dá pra levar a sério uma canção que diz assim: quando eu te vi de patrão, de cordão de RU e camisa azul, logo encharcou minha xota e ali percebi que piscou meu cu. Bicho, não dá pra levar um negócio desse a sério, maluco.
Mas isso aí é uma prostituta usando a boca em vez de usar a bunda, velho.
Puta que pariu. Cara, quando eu vi essa coisa primeiro... E pior que essa porcaria gruda...
Um abraço, velho.
Essa porcaria gruda de um jeito que eu tenho que ouvir dança da manivela pra ela desgrudar.
Porque cara, esses dias, sabe o que eu tava escutando, cara? Eu me vi cantando, Marco, eu no meu trabalho cantando. Eu quero tchu, eu quero... Puta que pariu, velho. Que porra que tá acontecendo comigo, cara?
Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá.
Vou fazer uma pequena lista. É porque assim, a música popular brasileira é... Eu não vou falar de música popular brasileira que o termo tá errado. A música brasileira é assim, você nunca pode dizer que não vai piorar. Porque primeiro foi Lacraia e você fala, porra, é o fundo do poço. Não era. Aí vem Rebolation, aí você fala, agora é o fundo do poço? Não. Aí vem Liga da Justiça.
Pode, é maravilha. Pode.
Pô, mas eu tenho que confessar que essa música pelo menos é divertida. É um festival de insanidade. Essa é a dança do Street Fight, né?
Esse negócio vão dominar o mundo, mano.
Pois é.
Você tá entrando na cabeça de um jeito que você não consegue escapar disso, cara.
E a dança
você tá dançando, você tá cantando, parece aquele clipe do como é, dos carinha lá do passinho, cara. Impressionante, mano.
E o pior é o seguinte, a ideia é menos letra possível, né? Porque o último grande sucesso da música...
Latino já fez aquela música do...
Porra, Cuduro, cara. Cuduro.
Porra, que letra, Marco? Letra de menos, cara.
Agora eu quero esclarecer uma coisa, Diego. Vou começar pelo Diego, né? O Minilobo Podcast hoje tá mais sério um pouco, mas não dá, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Primeiro, o que dessas músicas ruins que se estiver tocando numa festa não te incomoda?
Não me incomoda? Cara, não tem, eu abandono o barco, depende, velho. Eu abandono.
Depende do grau de alcoolismo, né, Diego? Fala aí, depende do grau.
Não, eu abandono. Primeiro que se eu já não gosto muito de música eletrônica, já começa a música eletrônica, já fico cara de bunda. Daí quando decai pra isso aí, eu abandono, cara. Eu sento na rua, no cordão, passando frio e não.
Ainda fico bem que é na negócio. Rua, eu assustei, cara. Quando ele falou, sento na rua. Na rua.
Eu imagino o Sr. Diego encolhido na rua, aquela música do Chave de fundo, aquela.
E ele uma... balançando pra frente e pra trás, assim.
Aí ele balançando pra trás e pra frente. Bota uma música boa, bota.
E o que o fantasminha diria pro Diego?
Tá fudido.
E você, Bruno Costa, o que não te incomoda? Assim, é ruim, mas ainda não te incomoda.
Cara, puta tipo.
Eu vou te dizer uma. Eu vou confessar que.
Bota a música aí. Momento confissão. Não, vou deixar mais feito. Momento confissão do Marcos. Abra seu coração, garoto.
Eu vou confessar pra você que forró, dependendo do forró, e pagode não me incomoda. Eu não gosto, não é o tipo de música que eu escuto. Mas se eu for numa festa, e a galera. Porque assim, nem sempre seus amigos todos são roqueiros, né, Diego? Eu não sei no seu caso. Mas se você for numa festa e tiver tocando pagode, forró, eu não me incomodo, minha esposa vai se divertir, vai ter cerveja, coisa e tal. Bicho, mas funk não vai. Funk é o tipo de coisa que me dá nos nervos.
Ô Marcos, você tem cara de quem ouvia muito, sabe, que é netinho, cara. Que negócio de...
Do seu jeito. Cara, se eu te falar que eu dançava a dança da vassoura, você não acredita. Agora todo mundo na dancinha da vassoura e eu quebrava a cabecinha assim e falava, vai.
Você dançava o pimpolho, não dançava? Mas qual falar que você dançava?
Bicho,
o pimpolho?
Puta que pariu. A última coisa que eu dancei foi a dança da tomada. O que te deixa realmente puto, ô Bruno? Puta que pariu, vou embora agora.
Te deixa puto, cara, e você tá numa fila. Um calor do cacete, meu irmão. Puta que pariu, nego suando na tua frente, cara. Daqui a pouco vem um maluco com aquele celular, sem a porra do fone, tocando um funk, meu irmão. Numa altura que puta que pariu, cara. Vocês sacanagem, isso me incomoda. Cara, eu não tenho preconceito musical assim. Eu acho o seguinte, cada um na sua. Pô, você quer escutar funk, meu irmão?
Ah, não, eu entendi. Calma aí, Bruno. Você não tem preconceito musical porque é cada um no seu quadrado.
Porra, sobe os pratos pro mar, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho o seguinte, meu irmão, eu acho que até pra você poder falar e tudo mais, você tem que respeitar, você tem que ouvir pra você dizer se você gosta ou não gosta, certo, Diego? Não adianta você falar que não gosta, você nunca tem ouvido. Cara, aí o que acontece, Marcos? As pessoas parecem que estão perdendo um pouco o respeito ao ouvido das outras pessoas, cara. Porque, pô, o que tem mais hoje? Aqui no Rio, cara, eu sou do Rio, o que acontece? O pessoal anda pra cima e pra baixo com o tal do celular, bicho, num volume absurdo, tocando funk, tocando pagode.
Agora, pô, assim, no mundo, no problema, né, o problema é pior. Você tá com sua filha ou com a sua mãe, que é mais sensível a palavrões, por exemplo, entendeu? Aí você tá no ônibus, aí você escuta atrás, assim, a mulher dizendo o seguinte: na arte do sexo, eu não tô de bobeira. Faço tudo que ele gosta, ainda dou plantando bananeira.
Se imagina outro... você com sua mãe, cara, passando um negócio desse. Na hora sua mãe.
Ou a criança, cara, a criança perguntar pra você o que é aquilo.
A sua mãe, Marcos, ela vai falar assim: meu filho, no meu tempo era Roberto Carlos. E agora tem que ouvir um troço dele, é complicado, cara.
É complicado. Que assim, é o seguinte: a pessoa. Que é funkeira. Eu não tenho nada contra pessoas funkeiras. Hoje eu sou
casado. Eu tenho tudo.
Mas quando eu conheci minha esposa, ela ouvia funk. Aí depois.
Ela acabou com você, é o mau gosto do cacete, né, mano?
Cuida da sua vida, Bruno. Enfim, né? A sua também, né? A Erika 2 lá.
Mas a minha nunca gostou de funk, não.
Ah, você não sabe, ela mente pra você, bobo. De repente você vai achar um vídeo dela lá. Seguidinho.
Toda vez ele muda, você reparou, Diego? No começo era diglidin, depois passou pra.
É sinal que eu não sei como é que essa merda é, né?
Você tá disfarçando bem essa. Continua.
Agora é o seguinte, meu amigo Bruno Costa, o funk que a gente conhece aqui no Brasil é desse jeito. Sim. Mas o original, fala pra nós o que é o funk original.
Porra, bicho. Original tinha Jimmy Brown. Uau!
I feel good.
Pô, um dos... O avô do soul, né, cara? O avô do funk mesmo, raiz, aquele pã, entendeu? O cara que, pô, fez músicas aí e teve inúmeros apelidos como Soul Brother Number One, Sex Machine, Mr. Dynamite. Pô, o cara tá puro soul, né, bicho? E vou dizer o seguinte, vou dizer mais. Se vocês gostam de Michael Jackson, se gostam desse cara todo, vocês têm que agradecer o Jamie Bell, bicho. Tem que agradecer muito ao cara, bicho. O cara era o cara.
Ele era pico das galáxias.
É, e você que tá falando, já não sei. Parte de intimidade do James Brown.
Mas assim, pra quem não conhece James Brown, tem uma banda mais recente aí que também é funkeada, né? Que é o Red Hot Chili Peppers, né, Diego? Você curte?
É, Red Hot Chili Peppers, pra mim, tá entre as três maiores bandas do rock dos últimos 20 anos aí.
Não, aí você cagou. Não é tanto assim.
Tá, claro, né, que é, velho.
Não, que? Tá maluco?
Claro. E nesses últimos 20 anos, o que é que surgiu? Surgiu o Red Hot, Foo Fighters e My Chemical. Mas ninguém?
My Chemical Romance.
Ah, banho de viado querendo dar bunda, pô. Pois
eu gosto da banda de mulher, né?
Tem um problema seguinte, cara. Não, não vou falar isso não, porque tá gravando. Não,
agora fala.
Tem uma música do My Chemical Romance que é legal. Bicho, eu vou declarar então. My Chemical Romance e aquela... É. Porra.
A banda é boa, porra.
É, banda porra. Né? Duas tem uma música que eu ouço. Mas enfim, é uma música só, entendeu? É melhor que funk.
Não, cara, se eu vou. Mais chemical romance, eu tô de sacanagem, né?
Mas e aí? É, tem Red Hot, teve James Brown, né? Que é a raizão do funk. Que, e esse funk não tem nada a ver com o funk que a negada ouve hoje em dia, né? Puta, nada a ver mesmo, nada a ver mesmo.
Até porque você tá falando do funk americano, ele tem muito do blues, ele tem uma pegada também daquela coisa gospel e tudo mais, né, cara? Uhum. Ele tem muito R&B, jazz e tal, é um negócio diferente, né, cara? O funk daqui, ele é um funk, como é que eu posso dizer?
Só é o nome de funk, né?
Vamos voltar um pouco nessa história aí. Quando a gente ouvia funk lá atrás, que tinha funk no Brasil e tudo mais, a gente ouviu no começo com o Tony Tornado, bicho. Com o Tim Maia. Os caras faziam funk, um soul, park, aquela coisa pack, entendeu? Depois o funk no Brasil, cara, ele foi se transformando. Entrou uma coisa mais eletrônica também na parada, entrou os MCs e tudo mais. E você começou a surgir com o funk melódico, lembra do funk melódico? Muita gente aqui tem aqueles funk das antigas.
Então, tipo o Claudinho Buchecha. Claudinho Buchecha não é ruim.
Pois é, mas ele é um tipo de funk, ele já é uma linha de funk. Então, aí você tem esse funk mais, como é que eu posso dizer, mais apelativo, digamos assim, sabe?
Sujo.
Conotação sexual e tudo mais. Aí já é um funk que não tem tanta aquela pegada de raiz que tinha do funk antigo, pá, do melódico, do próprio funk que eu citei. Com o Tim Maia, Gerson King Combo, esses caras da época. E aí o funk, ele se transformou, cara. E aí o que esses caras fizeram? Eles acham que, hoje em dia, o pessoal acha que funk é você botar uma batida de fundo, o cara falar uma meia dúzia de palavrão, rimar e tá tudo certo. Virou funk, entendeu? Quando a coisa não é tão assim, entendeu? Se você for pegar a raiz do funk lá atrás, não tem nada a ver com isso, entendeu? Porra, você tem aí, pô, quem conhece James Brown, quem gosta, tem Superbad, Sex Machine.
Ô, Diego, eu falei que a gente tinha que chamar alguém mais velho pro cast de hoje. Só falei, né?
Então, da mãe tá.
Muito bom, Bruno, você enalteceu a gente. Viu, negada? Se bem que não tem nenhum funkeiro ouvindo o Mini Lua Podcast, né? Duvido.
Nunca se sabe, nunca se sabe.
Não, certamente tem alguns funkeiros que acessam o Mini Lua. E eu vou ficar quieto, porque senão eu vou ser processado.
Agora é o seguinte, gente. A gente tá falando de funk, mas também a gente citou forró, a gente citou pagode. Eu vou falar de um pagodeiro. Que assim, quando eu era pagodeiro... Ah, meu Deus...
Você, como é que é o negócio? Você foi pagodeiro?
Eu fui pagodeiro, eu não tenho vergonha de dizer, cara. Eu fui pagodeiro, chezeiro.
Cordãozão e tudo mais, cara?
Não. Eu só dançava. Eu era o cosplay do jacaré.
Nossa, que cena do inferno, cara. Putz, grilo.
Era eu e minhas primas, nós era o El-Chan.
Jesus amado.
Enfim, isso
Jesus.
Não importa também.
Ô, Marcos, sabe que o pessoal vai querer ver uma foto, né? Das suas
não,
primas,
não
né?
Tem.
Ah, sei.
Não tem. Não tem foto. É, na época eu ouvia pagode e ouvia Exalta Samba. É, Exalta Samba é uma banda de pagode, tem uns 25 anos de carreira e tudo mais, e acabou recentemente. Minha esposa gosta.
O Exalta Samba não acabou não, cara.
Acabou sim, cara.
Não acabou. Eles deram um tempo, eles inclusive explicaram isso. Quem saiu foi o Thiaguinho, mas a banda não acabou. Eles vão dar um tempo pra repensar e tudo mais. E pode ser que eles voltem. Eles falaram exclusivo no Faustão.
Eu tenho raiva da Exalta Samba. Uma vez eu tava em Santa Catarina num hotel, dormindo, que eu tava viajando pra cá. Era 5 da manhã, começou um griteiro no saguão do hotel, me acordaram, eram os filhos da mãe da Exalta Samba cantando no saguão, aqueles cornos. Daí desci pro saguão, sentei no sofazinho, emburrado, e eles ficaram morrendo com aquela cara: tu não vai me pedir autógrafo, por que eu quero autógrafo com você, seus filhos da puta, velho, é verdade.
Bicho, deixa eu te falar, só que é o seguinte, a música da Exalta Samba tá naquele nível que não me incomoda. Se tiver tocando, foda-se, sabe? Esse tal de Thiaguinho saiu, e esse dia, aqui em casa, minha esposa é pagodeira e forrozeira, eu sou roqueiro. Na hora de ouvir música, é uma música dela, uma música minha, e a gente vive harmoniosamente sendo diferente um do outro. E aí ela falou assim: Marcos, põe a música tal do Thiaguinho. Bicho, quando começou a tocar a música, eu não sabia se era pagode, se era funk, se era axé que o cara tá fazendo. Falei: amor, pelo amor de Deus, que merda é essa que tá tocando? Tem aquilo, Diego, você é roqueiro? Se a música não te incomoda, então ela não é de todo ruim. A partir do momento que ela te incomoda,
é uma porcaria.
É porque é um lixo total, né? Mesmo a gente sendo roqueiro, aqui eu acho que os três são roqueiros, né, Bruno? Você também.
Cara, eu me considero... Assim, eu gosto muito de música, mas eu realmente tenho essa vertente do rock, até porque meu tio sempre escutou muito rock, sempre teve banda e tudo mais.
Agora o que eu quero dizer é o seguinte: existe alguma banda, algum conceito, fora do mundo que você tá habituado, alguma banda que você curta, que você ouça, você fala: olha, essa banda é legal, não é rock, é diferente, que você queira falar?
Maroon 5, eu gosto do Maroon 5, Maroon 5 não é rock.
Bom, Maroon 5 é bom pra caramba mesmo.
Ah, bicho, mas vocês estão pegando uma banda muito perto do rock ali.
O instrumental do Maroon 5 é muito bom, cara.
É, mas vocês estão pegando uma banda que passou pro lado de cá, é rock, entendeu?
Tá bom, então.
Eu gosto de Bob Marley. Bob Marley não é rock.
Bob Marley, Bob Marley. É outro também que tá com o pé lá. Vocês
estão Bob Marley tá com o pé na maconha aqui, pé no rock aqui.
Eu vou chutar uma longe. Eu, até o tempo atrás, eu tinha salvo, ó. Eu vou ser agressivo agora. Eu tinha salvo o CD do Demônios da Garoa.
Trem das 11 bombando.
Olha isso, tá vendo? Não é rock, é samba, né?
Sim.
Samba.
Samba de verdade.
Agora, olha, bicho, eu falo com sinceridade. Demônios da Garoa.
O Roberto Carlos hoje que tá brabo em toda hora. É bicho.
É, bicho. Demônios da Garoa é muito mais banda que um monte de banda de rock que surgiu ultimamente.
Sim.
Os caras sabem tocar coisa e tal. Aquele, eu não curto não, mas aquele Zeca Pagodinho, por exemplo, se você for parar pra pensar, for parar pra analisar a história dele, o conceito musical dele, ele ensinou a filha dele a tocar na banda de rock. Ele nunca tinha ouvido rock, né? Mas aí ele entrou no ensaio de rock da filha dele, que ela era guitarrista, e ele falou: não, tá tudo errado. Vocês não entendem nada de harmonia, vocês não entendem nada de compasso e tal. Aí é que tá o músico de verdade. Eu escuto o Zeca Pagodinho, não. Mas tem a diferença do músico e do curioso. Né?
Uma das coisas que eu vi, a maior vergonha de uma pessoa passar na vida, teve uma época que a gente tava fazendo umas misturas, daí rolou uma mistura entre Peach e Negrali. Daí tinha uma música da Peach que o tempo era 7x8, um tempo quebrado assim, e eles foram gravar uma versão com a Negrali cantando também. Ela simplesmente não conseguia cantar a música naquele tempo.
A Negrali.
Porque ela não sabe o que é música, ela só vai ali, canta, grava e não sabe mais nada.
Tem uma frase da Xuxa que é muito famosa, na onde ela diz assim: o apresentador falou pra ela, acho que foi até o Faustão mesmo: Xuxa, canta pra gente. Ela: ao vivo? Não, eu não canto ao vivo.
Barbaridade.
Que isso, foi? Entendeu? Agora, pra gente finalizar o programa de hoje, que tá muito bom, né? Mas é naquela métrica, por causa da ejaculação precoce dos ouvintes do Mini Lua. Bruno Costa, qual você acha que é o futuro da música brasileira? Gente, antes de mais nada, a gente fala música brasileira porque é o termo mais encaixado. Eu não tô falando de MPB em nenhum momento, tá?
Cara, eu gostaria muito que o futuro da música brasileira fosse algo na linha de Ed Mota, Pedro Camargo Mariano.
Sabe que não é, né?
Pois é, mas
Leonardo José Rico.
Eu acho que o que, que acontece, cara, quando o dinheiro fala mais alto, se já tem uma fórmula pronta, apesar da galera, eu sei que muita gente curte o trabalho de eu não tô aqui pra julgar o que é bom ou o que é ruim, pelo menos não vou fazer esse papel aqui do não, na sua cabeça vai julgar e vai determinar o que é bom ou o que é ruim. Eu só espero que seja um futuro bom, Marcos. Eu só espero que as pessoas possam, daqui a algum tempo, ter músicas de qualidade. Mesmo que você tenha aquelas músicas mais vendáveis, digamos assim, mas que você tenha uma vertente que você possa sair e falar, pô, não, eu quero ouvir isso aqui, cara. Isso aqui é bom. Isso aqui é o que me faz bem, entendeu? E, cara, você sempre vai ter essa indústria forte vendendo estereótipos, caras que fazem fórmulas prontas. Cara, isso aí é bobagem, a gente não fala isso.
O problema é que é a maioria hoje em dia, né?
Espero que tenha alguma coisa bacana pela frente.
A gente nem falou de Rosa e Rosinha, deixa pra lá. Diego Martins, vou falar em Rosa e Rosinha, lembrei de você, né?
Cara, eu acho que a grande música, a música da mídia, vai continuar uma porcaria por muitos e muitos anos, porque o povo tá emburrecendo e tá burro e não tem jeito. Só que a música underground, que toca nos barzinhos que meia dúzia vai, cara, eu vejo ela como uma música muito boa, tem muito...
Perfeito, Diego. Perfeito, é isso aí. A galera tem que incentivar esse pessoal.
Faz um show do Michel Teló, vai 100 mil pessoas. E vai show de uma banda, por exemplo, aí a Vera Louca, que é uma banda aqui do Sul, que faz um rock and roll bom e tal, com umas letrinhas interessantes. Vai 100 pessoas se botar 5 pila no ingresso, senão não vai nem 100.
Entendi. Pois é. Aí tá aí uma coisa legal, cara. O Minilua podia incentivar essas paradas, hein, cara? Da galera que gosta de música, que tem uma banda bacana, que conhece. De repente mandar um áudio, alguma coisa assim, cara.
Podia fazer uns posts sobre as bandas, né? Sempre.
Olha aí, ó, dando ideia no meio do podcast, porque daí fica gravado, não tem jeito de voltar atrás.
Tem que cumprir.
Muito bem, eu espero que o futuro seja bom, assim, tem mesmo que incentivar essa galerinha underground aí, né? Alguns conseguem sair, como o Matanza, né? Que conseguiu se desgarrar do mundo underground, não ficou pop ainda, não sei, acredito que não vai ficar. E tem também o Velhas Virgens, que é underground, mas não é underground, né? Já é um pouco mais conhecido. Tem pergunta, Diego, hoje, pro Minilô Responde?
Cara, esses usuários preguiçosos fizeram duas perguntas e eu não vou responder das perguntas. Então eu quero que eles façam 1000 perguntas, senão não vai rolar mais respostas aqui.
Olha, a gente só vai ficar acompanhando nos comentários um romance que tá pintando lá do cabeludo com a mina lá, que quer puxar os cabelos dele.
Fantástico. Né? Disso aí, Fantástico.
Queria só falar pro pessoal que, se a galera quiser, pode ir lá no cruzadorfantasma.com.br, que é o melhor podcast da Podosfera.
Pô, o cara fazendo jabá aqui, Marcos, vai deixar isso?
Fazer o quê, né? Sai do colo do Bruno Fantasma dos Infernos. E é o seguinte, a gente vai finalizar. O último Minilu a gente finalizou com a música, ninguém reclamou, né, Diego? A gente vai finalizar isso com a música de uma banda nacional. Que eu acho bacana, acabei de falar Velhas Virgens, e a música, Diego, chama-se A Última Partida de Bilhar. Já ouviu, Diego?
Não ouvi.
Musicão, hein? Então, sem perguntas, não tem Menino Responde hoje, porque...
Posso deixar um desafio pra galera aí nos comentários?
Fala aí.
Quero ver a galera citar aí 10 músicas, 10 composições por artistas do Rio Grande do Sul, Marcos. Quem fizer isso vai levar um prêmio que o Marcos vai pagar.
vou pagar em dezembro.
Tá na mão.
Em dezembro. Abraços e até a próxima.
Meu jabá. Não tem meu jabá, não?
Cara, você já não acabou de falar do Cruzador Fantasma, dos Fantasmas dos Infernos aí?
E foi fantasma, cara.
Não, porra, mas já falou, não precisa falar mais também.
Vai ter jabá escrito no dentro do post do.
Cara, que mané de jabá, não vai falar da Radiofobia, não.
Tantos anos na balada, concluiu que aquilo tudo só podia dar em nada. Resolveu mudar seu rumo, organizou então a despedida, convidou as moças da avenida e foi pro bar para jogar. Ah, a última partida de bilhar. Partida, bebeu mais do que podia, misturou cachaça com sinuca, adoçou seus beijos com bituca e chorou ao nascer do dia. Sentou no meio fio junto com os companheiros de taberna, misturados a damas do cio, com uma garota em cada perna. Ah!
última partida de bilhar. A última partida. Sentiria falta das discussões acaloradas e dos beijos roubados sem compromisso. Polêmicas que iam dar em nada. Fechar os bares e tomar mais uma saideira, inventando desculpas pra não ir embora. Às 10 da manhã de uma terça-feira. Ah, a última partida de bilhar. Ah, a última partida. Passou dias atrás de uma mesa. Os olhos vidrados no computador. Pensando em como drenar aquela represa que o afogava, causando tanta dor. Dali pra diante, era tudo seriedade. Da casa pro trabalho e pra academia. Do almoço pro jantar e asfixia. Olhava pra lua de dentro do seu quarto. Sonhava com os dias de alegria. Lá se foram as noites de boemia. A última partida de bilhar. Ah, a última partida de bilhar. Ah, a última partida de bilhar. Ah, a última partida.
Você acabou de ouvir o Mini Lua Podcast do minilua.com.com.br.net.org.com.br.